mais antigos. Penso que é, agora me chamaram numa traição, antiguidade. E dentre os mais antigos, o mais idoso. Ou seja, o desempate é o mais idoso. Então, se a memória não me atraiçou, um deles é um dos próprios vice-presidentes e, portanto, a questão fica resolvida por ali. Penso que é o deputado Fernando de Grão, o deputado Bruno Dias. Enfim, a lista existe.
Muito bem. Muito obrigada, senhor deputado. Muito obrigada.
Era o mais idoso na versão anterior do regimento. Entendeu-se que a razão subjacente a ser o mais antigo é a maior experiência na função parlamentar e não necessariamente a idade. Pode ser o deputado mais idoso e ser caloiro em funções parlamentares e, portanto, até ser um deputado razoavelmente jovem que tem muitos anos de casa.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Hugo Carneiro, se faz favor.
Obrigado. Isto já agora, portanto, essa lista é a lista da sucessão do trono, não é? Portanto, podemos dizer que é assim, do trono parlamentar. Portanto, sobre a proposta do PSD relativamente à alteração do regimento e auscultando tudo aquilo que foram dizendo, de facto, aquilo que o Sr. Deputado Rui Tavares aqui disse é verdade, ou seja, e por isso é que nós apresentamos esta proposta. O objetivo não é bloquear alterações do regimento, o objetivo é que uma única maioria que suporta um governo, portanto, uma maioria absoluta que suporta um governo, não fixe ela própria as regras sobre as quais a fiscalização desse mesmo governo devem desenvolver-se. Portanto, porque isso é subverter completamente o papel do Parlamento e entregar o Parlamento, à sorte dessa maioria e, portanto, perder até alguma da sua independência. E nós até temos tido aqui experiências, esta questão, por exemplo, da TAP, tem demonstrado às vezes onde é que a mistura entre o papel do Parlamento e do Governo vai acontecendo e em que perdemos a noção dos limites e do papel de cada um. E, portanto, nós achamos que deve existir uma regra. Nós propusemos 2/3 seguindo a metodologia daquilo que a própria Constituição já prevê para outras matérias, mais ou menos relevantes. Eu percebo a opinião do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves quando diz que há matérias no regimento que não têm uma dignidade que mereça a aprovação. Eu acolho esse argumento. Mas das duas, uma. Se nós, então, quisermos ir mais fundo e encontrar, então, uma regra em que vamos aplicar os 2/3 apenas àquilo que for manifestamente relevante e aquilo que é manifestamente relevante é as funções de fiscalização do Governo, por exemplo, quantas alterações dos requerimentos protestativos, os tempos do debate, se há ping-pong ou não, sei lá, tantos agendamentos, mas vamos densificar isso na Constituição, também não sei se é o caminho certo. Mas, da nossa parte, aquilo que para nós é sempre mais importante é o resultado, desde que o resultado seja bom e seja o mais consensual possível. Portanto, nós estamos abertos a essa discussão e a podermos aperfeiçoar a norma. E aquele contributo que o Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo e o Sr. Deputado Rui Tavares trouxeram, eu acho que pode ser um caminho. Nós não pensamos nessa lógica porque nos aproximamos mais daquilo que são soluções já hoje plasmadas na Constituição, mas as soluções que foram de alguma forma aventadas de forma abstrata aproximam-se de soluções que, por exemplo, as próprias instituições europeias já utilizam. Há maiorias que, por vezes, nas instituições europeias exigem o apoio de X% da população europeia. Por exemplo, não tem a ver com quantos votos é que existem a aprovar uma determinada solução. Portanto, se nos pudermos aproximar de uma solução, por exemplo, em que o regimento possa ser aprovado, se esta não merecer o acolhimento generalizado ou até uma percentagem ligeiramente inferior, uma proporção ligeiramente inferior, mas que haja mais do que, eu diria, pelo menos 3 partidos, eu acho pelo menos 3 grupos parlamentares, pode ser meio caminho andado para encontrarmos uma solução para isto. O nosso objetivo não é rigidificar o regimento, naturalmente, ele deve ter essa capacidade de adaptação ao longo do tempo, não pode ficar subjugado a essa maioria que, circunstancialmente, pode ser um único partido a apoiar um governo que fixe as regras sobre as quais esse próprio governo é fiscalizado. Relativamente à posição do PCP, eu só posso dizer uma coisa. Eu, quando ouço falar em reservas, eu vejo sempre isso de forma positiva, porque eu nas reservas vejo sempre caminho para andar. E, portanto, é uma questão de encontrarmos uma solução que possa merecer o acolhimento, mais consensual de todos. E, portanto, estamos abertos a esse aperfeiçoamento.
Muito obrigada, Sr. Deputado Carneiro. Está concluída a discussão também, então, a apresentação, a primeira leitura deste artigo. Íamos passar agora ao artigo 177, para o qual só há uma proposta do Partido Iniciativa Liberal. Sr. Deputado Coutrinho de Figueiredo, se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Esta proposta de alteração ao artigo 177 fica a dever-se à interpretação, que eu não consigo qualificar, do Partido Socialista, de que o Primeiro-Ministro não faz parte do Governo. Porque, nomeadamente no número 2, que foi que despoltou esta nossa questão de que solicitámos a presença do Sr. Primeiro-Ministro para esclarecer matérias de política europeia, ao abrigo desta disposição constitucional que também invocámos, e foi-nos dito que não, o Sr. Primeiro-Ministro não está incluído na expressão membros do Governo. Como tal, em cada um dos três pontos do artigo 177, tornamos explícito de que o Primeiro-Ministro e os membros do Governo, o Primeiro-Ministro e os ministros, terão as obrigações e os direitos também que aqui estão previstos neste artigo. Porque, de facto, se assim não for, se prevalecer o entendimento que o Primeiro-Ministro não é um membro do Governo, que é uma coisa um bocadinho bizarra, mas se formos por aí, então há uma maneira muito simples de fugir ao escrutínio do Parlamento para sempre, que é colocar no Primeiro-Ministro todas as competências governativas, e então o Primeiro-Ministro não responde por absolutamente nenhuma delas no Parlamento. E se pensam que isto é um exagero, vamos ver aquilo que a lei orgânica atual já prevê como competências do Primeiro-Ministro. Só o Primeiro-Ministro conduz a política europeia do país. Não pode vir uma comissão responder por elas. O Primeiro-Ministro assegura a formulação, a condução, a avaliação das políticas de moderação da administração pública. Não pode vir ao Parlamento responder por elas. O Primeiro-Ministro exerce ainda os poderes relativos aos serviços, organismos, entidades, estruturas compreendidas na presidência do Conselho de Ministros, que, recordo, inclui coisas como os serviços de informação. Não pode vir ao Parlamento responder por elas. Portanto, o Primeiro-Ministro chama assim competências, chama assim responsabilidades, mas não chama assim a obrigação de vir responder por elas ao Parlamento. E não percebo em que contexto constitucional, ou até lógico, isto faz algum sentido. E, portanto, por interpretação esdrúxula do Partido Socialista, vimos-nos na necessidade de esclarecer e explicitar neste artigo 177 que o Primeiro-Ministro faz parte do Governo, ainda que às vezes pareça que não. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Coutrinho Figueiredo. E agora, para usarem da palavra os partidos que não têm proposta, começávamos pelo Partido Socialista, Sr. Deputado Pedro Telha Cabo Alves.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Ora bem, compreendendo a fundamentação, eu penso que o caráter esdrúxulo da interpretação, que desde logo cuja paternidade não será exclusivamente do Partido Socialista, nem se prende tanto com a norma constitucional, mas coloca-se num outro plano de interpretação da norma regimental. Eu acho que é importante não misturar vários planos de coisas diferentes que podem estar em jogo. Em primeiro lugar, é nova, que depois se espelha, mas atenção, que esta norma prova demais, aparentemente. Há um aspecto em relação ao qual há uma ausência de similitude entre o número 1 e o número 2, que, de facto, até olhando para o regimento atualmente, não corresponde àquilo que é a prática, porque o Primeiro-Ministro comparece para prestar esclarecimentos nos debates que se realizam com regularidade, atualmente bimensal, futuramente esperemos que em breve quinzenal, nos termos em que acontecia anteriormente. O que o regimento faz é distinguir o local onde o Primeiro-Ministro presta esclarecimentos, reconhecendo que a sua função no sistema de governo é distinta dos demais membros do governo, que têm responsabilidades setoriais assacadas e que, portanto, prestam contas nas comissões parlamentares respectivas em função dessa distribuição de competências. O Sr. Deputado referiu dois exemplos. Referiu, por exemplo, as competências de coordenação cometidas ao Primeiro-Ministro e para os quais há, não um, mas vários instrumentos de prestação de contas sobre coordenação de política europeia em plenário, com debates que antecedem os Conselhos Europeus, que dizem respeito à preparação das agendas anuais do Programa Legislativo da Comissão. Portanto, há várias delas em que essa prestação de contas tem lugar, por um lado. Depois refere os elementos da coordenação da atividade da administração pública. É a função por excelência do Primeiro-Ministro, enquanto primus inter pares, enquanto coordenador da atividade governativa, e o local de esclarecimento existe. São os debates com o Primeiro-Ministro, com uma regularidade que poderia ser e deveria ser outra, e que está em vias de ser outra, mas que também faz sentido no plenário, mas não necessariamente uma chamada à responsabilidade em cada uma das comissões. E depois aponta dois exemplos. A questão das competências relativas à presidência do Conselho de Ministros, em que, no limite, poderia ter identificado uma situação, ahá, nesta, efetivamente, temos aqui alguém que aparentemente está a tutelar uma determinada área, mas o que a leitura da Lei Orgânica do Governo, combinada com os despachos de delegações de competências nos membros do Governo respectivos, revela, é que o Primeiro-Ministro não conserva para si nenhuma das competências relativas ao funcionamento da presidência do Conselho de Ministros, porque ora estão delegadas na lista da Presidência diretamente, ou nela e através dela no secretário de Estado da presidência do Conselho de Ministros. Portanto, na verdade, aquele departamento governamental atípico do centro do governo, que é a PCM, também não é ele que é gerido pelo primeiro-ministro diretamente, mas através dos ministros ou secretários de Estado que têm assumido essa tarefa. O único ponto em que eventualmente a questão poderia ter pertinência diz respeito aos serviços de informações, que não resulta da lei orgânica, resulta sim da lei dos serviços. E em relação ao qual, aí, efetivamente, não agora, já tivemos esta discussão anteriormente, a possibilidade de prestação de contas em sede plenária não é fácil, uma vez que muita da matéria é reservada, e não existe um instrumento que habilite essa vinda. Mas também é uma realidade em que há um escrutínio parlamentar específico de acompanhamento dos serviços de informações, através do Conselho de Fiscalização, eleito por 2/3 pelo Parlamento, e em que é através, para garantir, se quisermos, esse tampão, esse buffer entre o escrutínio e a preservação da confidencialidade e do segredo, naquele caso até do segredo de Estado, que tem esse mecanismo de funcionamento. Portanto, eu não identifico aqui, com a veemência que o Sr. Deputado identifica, um problema de escrutínio. E o aspecto em que ele tem sido colocado, e aquele em que a Iniciativa Liberal muito tem insistido nesta legislatura, perante com a matéria dos assuntos europeus. Porquê? Porque pela primeira vez deixou de estar o Secretário de Estado dos Assuntos Europeus na dependência e inserido organicamente no Ministério dos Negócios Estrangeiros, e passou, portanto, e que no passado correspondia à presença do Ministro dos Negócios Estrangeiros na respectiva Comissão Parlamentar, tendo passado a estar na dependência direta do Primeiro-Ministro. Ora, não foi esta a primeira vez que um Secretário de Estado na dependência direta do Primeiro-Ministro não determinou a vinda do Primeiro-Ministro a prestar esclarecimentos à Comissão Parlamentar respectiva. Eu recordo que no 19º Governo Constitucional, quando a cultura era tutelada por um Secretário de Estado e esse Secretário de Estado estava inserido na presença do Conselho de Ministros, dependia diretamente do Primeiro-Ministro, nunca o Primeiro-Ministro veio à Comissão de Cultura fazer as audições regimentais ou prestar esclarecimentos sobre algo que estava diretamente na sua tutela através do Secretário de Estado. Era o Secretário de Estado respectivo que vinha fazer esse esclarecimento. E, nos mesmíssimos termos, é o Secretário de Estado dos Assuntos Europeus que tem vindo à Comissão dos Assuntos Europeus fazer essa representação do Governo nessa sede. E, portanto, não, olhando até para as propostas, percebendo a proposta subjacente ao que a Iniciativa Liberal aqui traz, na verdade, mesmo com estas alterações, elas não são... elas não alterariam este quadro, se não vejamos. Número 1 do 177, que atualmente, curiosamente, nem refere o Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro e os demais membros do Governo têm o direito de comparecer às reuniões plenárias da Assembleia, podendo ser coadjuvados pelos Secretários de Estado e uns e outros usados a palavra nos termos do Regimento. Nada altera relativamente à prática em vigor, sendo que a vinda a plenário ou a comissões vem regulada no Regimento e isto nada alteraria. Número 2. Serão marcadas reuniões em que o Primeiro-Ministro e os demais membros do Governo têm o dever de estar presentes para responder a perguntas e pedidos de esclarecimento dos deputados, as quais se realizarão com a periodicidade mínima fixada no Regimento e em datas a estabelecer por acordo com o Governo. Mais uma vez, nada alteraria e nada tornaria inválida a tal norma regimental, que distingue os casos em que os ministros vêm às comissões ou ao plenário e os casos em que o Primeiro-Ministro tem que vir ao plenário para os debates, seja os de política geral, seja os de política europeia, sejam outros também igualmente aí previstos. E, finalmente, o número 3, o Primeiro-Ministro e os demais membros do Governo podem solicitar a sua participação nos trabalhos das comissões e devem comparecer perante as mesmas, quando tal seja requerido. Aqui sim haveria uma novidade, que era esta ideia de que o Primeiro-Ministro responde também e é presente às comissões parlamentares. Ora, aqui vale tudo aquilo que eu indiquei anteriormente. A forma de repartição de funções dentro do órgão complexo que é o Governo não traz o Primeiro-Ministro às comissões, é a nossa praxe constitucional e que tem boas razões de ser. Acho que a ausência de tutelas setoriais diretas e a intermediação sempre de um membro do Governo, Ministro ou Secretário de Estado, quando isso acontece, tem permitido obviar essa dificuldade e nunca fica por prestar um esclarecimento, porque há sempre um membro do Governo que responde perante a Comissão Parlamentar respectiva. E volto a dizer, a situação particular dos serviços de informações é diferente, porque aí o mecanismo de controle parlamentar desenhou uma figura própria, específica, como a maior parte também dos sistemas parlamentares ou semipresenciais ou outros, tiveram que desenvolver, atenta à sensibilidade das matérias. Por isso, não acompanhamos nos dois primeiros casos por sumptuária, por desnecessária, e no terceiro, porque também verdadeiramente traduz uma quebra na qual não nos revemos.
Muito obrigada, Sr. Deputado, e passo agora a palavra ao Partido Social Democrata e novamente ao Sr. Deputado Carneiro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Dizer da nossa parte que não vemos com maus olhos esta proposta que é apresentada pela Iniciativa Liberal e o facto de haver um Conselho de Fiscalização, por exemplo, do SIS, isso não significa que os deputados renunciem ao seu poder próprio, continuam a tê-lo. E, portanto, nessa senda, com esta formulação ou com uma redação aperfeiçoada, não vemos com maus olhos que possamos avançar nesse sentido.
Muito obrigada, Sr. Deputado Carneiro. E Sim, sim. E passo agora a palavra ao Partido Chega e ao Sr. Deputado Rui Paulo Sousa.
Obrigado, Sra. Presidente. Em relação a esta proposta da Iniciativa Liberal, relativamente ao número 1, não vemos a necessidade de fazer a referência expressa ao Primeiro-Ministro, pois a atual redação, obviamente, já o inclui. Portanto, a referência a ministros inclui o Primeiro-Ministro. Apesar de deveria ser adequado.